Boa tarde aos queridos amigos que fazem estudo e coexistências. A nossa aula excepcionalmente seria ontem, mas foi transferida para hoje, 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Vamos iniciar indo a São Paulo e para acompanharmos a tão aguardada resenha do professor Clarito. Por favor, professor, fique à vontade.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 6 de fevereiro. O tema foi a inconstância do corpo perspectivado. Essa aula tratou de algumas das capacidades que estão entre as mais belas do ser humano, aquela de reconhecer humanidade nos animais, de respeitá-los, e a capacidade de deslocamentos e vivências a partir das perspectivas, das subjetividades e dos corpos de animais. Uma das obras de apoio nos aprofundamentos foi A Inconstância da Alma Selvagem, de Eduardo Viveiros de Castro. Citando Claude Lévi-Strauss, o autor discorreu sobre o encontro entre espanhóis e ameríndios. Citou alguns ali na região das Antilhas. De um lado, nesse encontro, de um lado, havia o dilema sobre a existência de alma, de almas, em pessoas tão integradas à natureza. Seriam eles humanos, mesmo vivendo de modo tão diferente? E do outro lado, também havia dúvidas. Será que seres tão afastados, né, da natureza, desconectados, estariam também submetidos a ela? Teriam corpos físicos e humanos? Para alguns ameríndios, os animais da floresta eram humanos e tinham alma humana. A existência de diferentes espécies não impedia que eles vissem todos como iguais, usando, porém, roupas diferentes. O autor chamou de xamanismo amazônico a habilidade de cruzar intencionalmente as barreiras corporais e adotar a perspectiva da subjetividade de outros seres, de modo a administrar as relações entre esses e os humanos. Esse tipo de experiência afeta diretamente as relações do cotidiano. Por exemplo, o respeito pelos animais. Possibilita entrar no mundo de outro ser, vivenciar, né, por exemplo, a experiência de uma onça e depois retornar com esse conhecimento. O autor diz que a vivência desse fenômeno conta muito mais do que caracterizá-lo com nomes, e que essa experiência nem sempre poderá ser expressa de uma forma conceitual. Considerem uma capacidade como essa, conseguir ir e ter essa concepção. O que ocorre quando retornam? O que ocorre nessas passagens em diferentes contextos? Existem muitos relatos de pessoas que vivem nas florestas, nas matas, que andam pelo mundo e dão testemunhos riquíssimos sobre isso. O autor afirma que o perspectivismo ocorre devido às diferentes roupas que cada ser utiliza: onça, jacaré, peixe, ave, etc. O corpo de cada um proporciona a ele determinadas percepções, condições de entendimento e de como ver o mundo. O Eduardo Viveiros de Castro faz essas pontuações sem romantizar. Não se trata de uma defesa desses povos. É um estudo que destaca diferentes modos de vida e suas características, e porque eles também tinham os seus problemas. Os elementos dessa obra nos mostram características desenvolvidas pela alma humana, possíveis de exercitar, mesmo nos dias de hoje, vivendo em sociedades como a nossa, inclusive em relação a seres inanimados. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Ah, por favor, eu peço para que cuidem, para não abrir microfone, para não inviabilizar a nossa gravação. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Alguns aspectos, ultimamente, com tantas mudanças que estamos vivendo e que não param de acontecer, começam a chamar a atenção das comunidades internacionais, principalmente das comunidades terapêuticas, nesse aspecto que eu vou falar para vocês, sobre novos elementos que a gente precisa estar atento, acompanhando de perto, não é? Já há algum tempo eu venho colocando para vocês que um grave problema de comunicação está em andamento no público intelectualizado, num público estudado, num público que tem como uma das premissas a boa comunicação. Não estou falando em concordância, não estou falando em aceitação. Estou falando da boa comunicação, que é você conseguir se expressar, colocar para o outro o que se passa com você, o outro poder entender e haver uma reciprocidade. É a base para um aprofundamento e ir além. No que se refere a terapeutas, imaginem o quão isso é importante, não é? E filósofos que trabalham com clínica, que é o nosso caso também. Há alguns anos colocava isso, fizemos alguns trabalhos sobre isso, mas ultimamente chama atenção o quanto isso tem se agravado, não apenas entre filósofos clínicos, mas colegas de outras áreas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas. Esse fenômeno ainda está em estudo. Por enquanto temos hipóteses, mas não há nada conclusivo quanto a isso. Várias abordagens tentam entender, uma vez que com as IAs, o que se imaginava é que fosse o contrário, não é? Que a gente pudesse ter uma comunicação muito mais eficaz, muito mais eficiente. Não é o que está acontecendo até aqui. Os dados do indicador de analfabetismo funcional são muito sérios. O INAF coloca que quase 30% de pessoas neste momento que sabem ler padecem desse elemento chamado analfabetismo funcional. Sabem o que é isso? Pessoas que sabem ler, como nós sabemos, mas que têm grave dificuldade em textos um pouco mais longos. Também há outros dados, muitos que chamam a atenção. Mais de 10% das pessoas entre 15 e 64 anos estão no nível de proficiência. Isso é muito sério. Várias agências internacionais começam a detectar isso. O que estaria acontecendo? É uma troca veloz de elementos de semiose? Estamos nos habituando. Antes havia um único, quando muito, dois ou três, e agora temos muitos. Pode ser que esteja acontecendo isso. Por exemplo, vou passar exemplos bem singelos para vocês. Olhem, foi colocado um e-mail para vocês, a aula será tal dia, e logo que vocês abrem o e-mail, está ali especificado, pintado de amarelo. Vários colegas mandaram mensagem: professor, qual é o horário da aula? Professor, quando é a aula? Está lá no e-mail que receberam. Eu sei que eventualmente você não recebeu o e-mail, eu sei que eventualmente houve um outro problema. Sim, isso ocorre. Mas e quando isso é usual? Quando este elemento deixou de ser apenas uma exceção e passou a ser usual? E quando a própria pessoa não percebe que isso está acontecendo? Em breve quero fazer um workshop inteiro sobre isso, desses mensais que a gente faz, sobre a boa comunicação. Primeiros critérios de identificação deste fenômeno. Quais seriam? Como saber, por exemplo, que cada um de nós que está fazendo agora esse estudo não está exatamente nas fileiras destes que estão fazendo graves torções de comunicação, num ambiente, num segmento que é muito delicado diante dos nossos trabalhos. Olhem, volta e meia, nós temos, neste momento, inscritos nos cursos avançados, 126 alunos, segundo os dados que eu recebi essa semana. Bem, desses 126, em torno de 20 a 30 e poucos alunos costumam fazer ao vivo. Uma grande maioria não faz. Quando eu encontro, por alguma razão, um dos colegas que faz, eu costumo perguntar: como foi a aula tal dia? Professor, eu não lembro. É natural, são muitas aulas. Então eu digo: naquela aula nós estudamos tal autor, tal livro. Você gostou? Tal livro, do antropólogo, que foi aluno de Claude Lévi-Strauss, tal. Ah, lembro desta aula, professor. Sim, foi muito interessante. Então eu falo só um pouquinho sobre o filme e aí eu pergunto: deixa eu ouvir nas suas palavras, o que que você entendeu, o que que você gostou? Bem, se eu pergunto isso para um engenheiro mecânico, que ele não tem fluência nem no vernáculo, nem nos conteúdos, etc., a gente considera essas diferenciações diárias, não é a mesma coisa se eu tivesse uma aula de engenharia mecânica. Saberia discorrer muito pouco. Mas e se se trata de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um filósofo clínico, de um pedagogo que faz filosofia clínica? Não era de esperar que ele pudesse aprofundar, me dar exemplos, questionar, inclusive. Olha, professor, aquilo que o senhor colocou, não, eu não concordei, não. Acho que Hermann Hesse escreveu aquilo num momento difícil da vida dele e o senhor tinha que ter pontuado isso. Vejam, observações filosóficas pertinentes e importantes. Alguns fazem, muitos não fazem. Isso chama atenção. Está acontecendo algo. E não é algo simples que a gente possa ignorar e dizer está tudo bem, porque muitas dessas pessoas estão em clínica, em consultório, atendendo outras pessoas, ouvindo outras pessoas, buscando alteridade. Isso é fundamental, fundamental. O que eu falo não é uma crítica nossa, é um convite a uma reflexão, a algo que pode estar acontecendo com muitos. Então, pretendo em breve fazer, comprei alguns livros a respeito desse tema, que estão chegando, já estamos buscando filmes para conversar com este dado. Porque se há uma questão desta ordem, vamos enfrentá-la, vamos trabalhar, vamos ver o que ocorre e para irmos adiante. Esse é o intuito, somente esse. Né? Primeira identificação. Lembrem lá, 1908, quando eu falava sobre esses assuntos na sala de aula. Como é que eu sei que pode estar havendo isso? Comigo, não com outro. Primeiro a trave do meu próprio olho. Como eu posso saber? Bem, há sintomas. Por exemplo, se as pessoas ao meu redor dizem: não adianta falar com você, você sempre vai ter razão, não adianta falar com você, você não ouve. Ah, eu sei, você diz isso, mas você não muda. Se são várias pessoas do meu convívio que estão dizendo isso, ora, é importante eu dar atenção. Pode estar acontecendo isso. Ou você torce tudo, a gente diz uma coisa, você entende outra. Ou se você percebe que ao seu redor pessoas deixam de falar com você. Ninguém mais está colocando suas questões para você? Há sintomas sobre isso? Ou quando você fecha a questão? Vamos tirar esse você. Quando nós, vamos nos colocarmos todos, vamos conversar. Quando eventualmente nós estamos universalizando, como essa universalização, nós, exemplo, lembram o que o Popper fazia quando entrava numa sala de aula? Ele dizia: observem. E os alunos iam observar o quê, professor? Ele dizia: exatamente. O intuito dele era isso: quebrar o gesso para a pessoa poder ver, ouvir, se expressar. Então, se eu vou fazer uma conferência e digo: as pessoas querem a felicidade, as pessoas querem tal coisa, eu não estou falando de ninguém. Eu estou falando é de mim. Porque para falar de bilhões de pessoas, como eu posso fazer assim, não é? Esses cuidados todos e muitos outros. Primeiro, identificar se o problema está de fato acontecendo. Muitos que se queixam, ah, como eu sou sozinho, como eu não tenho isso, como ninguém me entende, como eu não consigo, ninguém me entende. Essa aí é para guardar, não é? Grifar, ninguém me entende? O que quer dizer ninguém me entende? Então, quando a pessoa coloca certas palavras, certas equações, é importante, pode estar acontecendo com ela. Não é motivo para desespero, não. É motivo para ajuste, isso sim, ajustar. Alguns fizeram isso porque tiveram um casamento horroroso, ouviram coisas muito ruins e aí fecharam os canais. Pode acontecer. Outros tiveram isso exatamente pelo contrário, porque foram muito felizes no seu casamento, mas a sociedade ao redor pesou nas tintas e ele resolveu fechar-se. Pode acontecer. Em alguns contextos, esse fechamento até é indicado, dependendo de onde a pessoa está e tudo mais. Depois nós veremos, além da caracterização, o que fazer a respeito, como abrir novamente os canais semióticos, não é? Importante. Lembrem, na nossa atividade, isso é muito importante. Bom, sempre com amor, com carinho, com respeito, com alteridade. Sabendo que para algumas pessoas esse tema que eu estou colocando, para alguns é muito doloroso. A pessoa se sente ofendida nos seus brios. Né? Diz, ô professor, eu que sou doutor em fulano, não sei o quê, como é que o senhor diz uma coisa dessas para mim? Eu fiz meu doutorado em escuta de alteridade, o senhor vem me falar uma coisa dessas? Mas nenhum de nós está livre, nenhum de nós está livre. Sabe, a humildade é importante. Humildade ter compreensão em torno disso, para poder crescer, se desenvolver, apenas isso. Não é nenhum outro propósito, não. Muito bem. Vamos então para a nossa aula de hoje, que é uma aula muito bonita. Olha, este trabalho que vamos fazer agora, eu acho que os senhores apreciarão. E já separei de antemão um videozinho que vai servir de prefácio, tá bem? Este videozinho que vocês verão agora, ele tem várias questões. Ele é curtinho, tem 5 minutos, quando muito ele tem 5 minutos. Mas ele é bem interessante, porque ele vem de um alquimista. O nome já vai dizer, é uma carta que nós teremos acesso agora. Bom, o Carlos André, que é o diretor, isso foi, olha, já tem mais de 10 anos. Eu não sei a data exata, depois tem que olhar isso. Mas é mais de 10 anos que foi feito a carta do alquimista, né? E o diretor, o Carlos André, ele constrói, ele escreve e ele dirige esse filme que vocês viram agora curtindo. É um garoto que ele volta ao lar dele, depois que o pai dele morreu. Ele volta para casa. E esse garoto, ele toma contato com os trabalhos que o pai desenvolvia. Como o nome é alquimista, vocês já imaginam, né? Ele tinha uma máquina. Essa máquina transformava qualquer coisa não, qualquer metal, em ouro. E como é que essa máquina era alimentada? Eletricidade? Não, não era eletricidade. Era o quê? Combustível? Não. Essa máquina era alimentada de lembranças. Olhem que interessante a metáfora que ele constrói. A lembrança transforma qualquer coisa que seja metal ali em ouro. Só que, se fosse só isso, né? Seria um filme como milhares de outros. Junto com isso, o rapaz tem acesso a uma carta. Observem o que acontece durante a carta. É maravilhosa essa metáfora. Ela é belíssima. É um pequeno clássico contemporâneo com várias ilustrações, várias aprendizagens aqui. Daria para fazer uma aula inteira sobre isso. Eu vou partilhar a tela para que juntos possamos ver esta preciosidade da nossa era. Aliás, presente para vocês, como eu havia dito, né? Está.
After the alchemist's death, his son returned to the home he once knew as a child.
O Glenn Gould era um pianista virtuoso e um homem fascinado pela arte musical, especialmente a arte pianística. Um estudioso. Muito cedo, aliás, na vida dele, ele começa a trabalhar com isso. No entanto, ele viveu numa época muito diferente da que estamos acostumados. E enfrentou vários problemas. Trabalhar com isso agora é parte do nosso estudo. Vamos imediatamente ao filme, ao documentário. Vamos iniciar esse documentário a partir da infância de Glenn Gould, em Toronto, no Canadá. A mãe dele era uma pianista e o pai, violinista. O Glenn Gould, desde muito pequeno, filho único, tinha acesso à música. A casa dele era uma casa musical. Eles moravam perto de um lago, uma região muito bonita. Esse amor ele levou para a vida inteira e contribuiu muito para a musicalidade dele. Já criança, ele tinha certeza de que ele seguiria por esse caminho. A música, conversar com um elemento muito diferente de conversar com outro ser humano, de conversar com algo que não é humano, que pode vir de outras fontes. Fontes minerais, fontes vegetais, fontes espirituais e outras, pois é com isso que esse homem se deparou e isso foi a essência da vida dele.
My mother tells me that by 5 years old I had decided definitively to become a concert pianist. I think she had decided some time earlier. The story goes that while I was in the womb, she played the piano continuously to give me a head start. And evidently it paid off. My mother was my first teacher, and I've never doubted her methods. After all, she introduced me to Bach.
Oh, good. Try another.
By the age of 10, I had the first book of the Well-Tempered Clavier pretty much under my belt. My childhood was full of music, even at our cottage on Lake Simcoe. Those days seem particularly idyllic to me, at least in retrospect.
Go ahead.
They certainly were compared to my school days. Music was always present. Who knows what would have become of me otherwise? It's a question I often ask myself. But I've yet to come up with an answer.
Glenn Gould, muito criança, já estava imerso na arte musical. No documentário, o título do documentário é curioso, né? 32 curtas-metragens sobre o Glenn Gould. É uma construção bastante interessante que o cineasta fez, que é o François Girard, que fez a notável construção, trazendo inúmeros aspectos da história de Gould. Quando ele começa a conversar com a música, e Johann Sebastian Bach é alguém que o acompanharia para sempre, até os seus últimos dias. Ele deixou muitas páginas escritas, o Kult, ele escrevia muito bem. Então ele tem textos, os textos geralmente polêmicos, alguns agudos, qual ele ataca alguns dos músicos clássicos, como Mozart, que ele considerava superficial, enquanto outros ele destacava, mas nenhum ele destacou mais que Johann Sebastian Bach. Fez várias interpretações, reinterpretações da obra de Bach. O Glenn Gould começou a conversar tão profundamente com a música, com a sonoridade musical, que aos poucos outros elementos em sua vida foram afastados. Ele não se interessou mais, por exemplo, ele nunca constituiu uma família, não teve filhos, nunca se casou. Teve muitas oportunidades para isso, mas o interesse dele realmente era a música, era conversar com a música, era o grande idioma que ele falava. Não é? Ele, além do inglês e do francês, o grande idioma da vida dele foi, de fato, a música. Bem, à medida que ele se aprofundava com isso, ele foi mudando todo o resto da vida dele. Isto foi falando com ele. Isso foi se codificando e recodificando na vida dele. Com 31 anos, isso em 1964, ele resolve não fazer mais shows. Ele comparava os shows que ele fazia, as apresentações musicais que ele fazia, a uma arena, como Coliseu, uma coisa assim. Ele tinha até um nome pejorativo para isso. Não queria mais fazer isso. Ele preferia ficar dentro do estúdio. Ali era o lar dele, fazendo gravações, regravações, usando toda a tecnologia. Ele dizia que no futuro muito próximo nós teríamos recursos de editar, gravar, regravar músicas, sobrepor músicas umas às outras. Imagine o que ele faria hoje, em 2026, com as IAs e com os recursos que nós temos musicais. Pois era a grande esperança dele. E ele foi praticamente um pioneiro nisso, até nas entrevistas. Ele se retira completamente da vida pública, prefere ficar à margem de tudo isso, da sociedade dos homens, nesse aspecto. E onde ele vivia, no mundo que ele. No mundo que ele vivia, que era muito recluso, muito reservado, ele foi diversificando e apresentando sintomas. Hoje, se ele vivesse nos nossos dias, ele teria alguns diagnósticos por parte dos nossos colegas psicólogos e psiquiatras, sem dúvida, dadas as manifestações, os sintomas, não é? Diferente de como isso funciona em filosofia clínica. Por exemplo, ele passou a desenvolver aspectos curiosos, quanto à limpeza, por exemplo. Se ele se hospedava num hotel, às vezes ele queria acompanhar a limpeza, dizer como ela tinha que ser feita. Às vezes ele levava de casa elementos como talheres, sabonete e outras coisas. Ele passou a desenvolver isso. Certa ocasião, um senhor que estava ajudando no transporte tocou nas costas dele para cumprimentá-lo e quase tomou um processo por conta disso. Ele não queria ser tocado. Ele tinha muitas preocupações quanto a isso, quanto a germes. E tinha todos os cuidados de reserva que isso que esse sintoma pedia. Outras coisas também. Ele era especialista em medicação. Onde ele ia, levava uma maleta com vários remédios. Todo tipo de remédio, ele conhecia profundamente bem cada remédio, sabia inclusive efeitos colaterais, às vezes ele tomava vários, então ele tomava remédio para combater efeito colateral de outro remédio. Ele marcava consultas com vários médicos sem que um soubesse que ele havia marcado com outro para pedir orientações sobre as medicações. Hoje há nomes para isso, não é? Essa preocupação toda com qualquer, vivia preocupadíssimo com qualquer moléstia, com qualquer coisa, com qualquer desordem física. E apresentava outros elementos além desses. Por exemplo, às vezes num calor de 30 graus no verão, ele estava com um capote, com cachecol, luvas, boina de lã, em pleno verão. Havia outras características também que ele passou a manifestar. Mas quanto à música, nada se compara ao que ele passou a mostrar. Por exemplo, no âmbito da música, a acuidade musical dele foi tão longe, as reinterpretações, principalmente de Johann Sebastian Bach, foram tão primorosas que ele começou rapidamente a se tornar um fenômeno no ambiente musical, no mundo inteiro, dadas essas manifestações. Vejam bem, vamos acompanhar. Ele começa, então, assim como muitos de nós fazem um aprimoramento na conversa com outros seres humanos, através do dado dialógico verbal, conversamos em voz, conversamos em textos. É assim que fazemos. Ele se especializou em conversar com algo não humano, uma manifestação que ultrapassa, às vezes, a humana. Quando, por exemplo, escrevemos uma partitura e depois no teclado de um piano fazemos a musicalidade, mas ali já deixa de ser humano, já é um hibridismo. Outras vezes, o som da natureza, ele adorava sair com o carro dele e passear pelo imenso Canadá. As geleiras, ele gostava muito do norte do país, e isso era musicalidade não humana. E ele se tornou um grande especialista nisso. Às vezes, numa entrevista, nas muitas que ele dava, somente pelo telefone, ele fazia polifonia com o entrevistador, o que causava, às vezes, encanto e às vezes susto, não é? Ele mesmo simulava os vários níveis e sobreposições de sons, que, aliás, era uma homenagem direta a Johann Sebastian Bach. Ou seja, ele tinha muitos elementos assim. Se ele fosse medicado, se ele fosse fortemente medicado, talvez não tivéssemos mais Glenn Gould e todo o acervo que ele nos deixou, não é? O que é um dilema. Vejam, ele viveu a vida dele até os 50 anos, ele morre de um AVC aos 50 anos, e hoje deixou todos os bens dele numa fundação importante, ele era muito rico. Entre outras características, ele amava os números, muito, era aficionado pelos números, fazia cálculos, fazia aplicações do dinheiro que ele ganhava com gravações, e ganhou muito. E multiplicou muito essa fortuna com os números. Passava horas ao telefone conversando com corretores sobre aplicação. Era um estudioso nisso. Tinha também outros elementos, como, por exemplo, ele tinha um horror ao número 2. Fazia uma série de estudos comparativos sobre a dualidade, sobre outros elementos, sempre ligado ao número 2. Ele não gostava nada do número 2. Eu sei que para muitos são esquisitices, não é? Há fenômenos que ganham na nossa época nomes. Mas lembrem, a alma humana é muito ampla. Ele estava incomodando alguém por ser assim? Ele estava se incomodando por ser assim? Ele estava em sofrimento por ser assim? Fazia outros sofrerem por ser assim? Ou ele encontrou, dentro deste modo de ser, e na sociedade na qual ele vivia, interseções importantes e profundas e promissoras para todos. Vejam, são elementos que precisamos considerar. Agora vamos ver algumas outras passagens. Por exemplo, às vezes ele pegava, ele estava no hotel, chamava uma atendente, a moça que ia arrumar o quarto dele, e dizia: "Sente, ouça, e colocava a música para ela ouvir, explicava às vezes para ela, outras vezes ficava apenas considerando o efeito que a música tinha sobre as pessoas. Ele falava um idioma não humano e traduzia, tentava traduzir para os humanos isso.
I decided it was best just to ignore them. It required a kind of mystical transcendence to get me through. I have no idea what the audience resorted to. I'm not one of those piano freaks, you know. Of course, I'm aware there are people who would gladly sit in the most uncomfortable chair with 3,000 other people in uncomfortable chairs and listen to hours and hours of the stuff, but it's nothing I would ever subject myself to. I just don't like the sound of piano music that much.
Entre outras características, né? Ele, por exemplo, o banco onde senta o pianista, ele colocava muito mais baixo. Até nisso ele inovava, entre tantas coisas. E, em certa ocasião, ele tocou um desses pianos e ele se encantou com o piano, com a musicalidade desse piano. Na verdade, a própria fábrica já estava para substituir, era um modelo antigo, mas ele ficou encantado. E comprou esse piano, levou com ele esse piano e contratou um especialista na construção, na manutenção de pianos. Eles modificaram o piano, por isso vocês viram longamente essa cena, na qual as cerdas aparecem, não é? Os martelos internos, o carrilhão onde eles são sustentados. Ele modificou essa estrutura, encurtou, ajustou para que a musicalidade ficasse exata como ele achava que tinha que ser a interpretação da partitura de Bach, rápido, fluido, coisa que somente mais tarde, quando surgem aqueles pianos eletrônicos da Yamaha, que ele também gostava muito, aliás, porque dava o tom exato para ele, ele passa a usar. Mas ele passa a usar porque, certa ocasião, transportando esse piano, houve um acidente, o piano cai, se parte, ele gasta uma fortuna tentando recuperar esse piano, nunca conseguiu, nunca mais o piano voltou. Hoje está em exposição no Canadá, no museu, este piano que ele. Para ele, uma das palavras dele foi a morte de um amigo. O que aconteceu com esse piano foi talvez a maior tragédia da vida dele. E ele padeceu muito com isso. Alguém que falava a linguagem não humana. Então, ele se comunicava muito bem. Ele esse elemento das coexistências para Glenn Gould já era muito fluente. Ele tinha um grande domínio para com conversas com elementos não humanos, música com o próprio piano. E lembre, isso não é ele que ia até lá. Depois de um tempo, essas coisas vinham até ele. Bastava que alguém tocasse uma música, bastava que alguém, que o disco começasse, disco de vinil começasse a rodar, não é? Para ele isso era muito fluente, muito tranquilo. Esse livro da Rosângela Graffetti, de 2014, e do Fernando Tadeu Grazioli, ilustra de muitas maneiras, muito belas, aliás, o que estamos vendo no Glenn Gould. Uma metáfora para outros caminhos. Seria só essa linguagem não humana com a música? Não. Nesta obra, o menino que queria ser árvore, que já tem seus 12 anos, os autores nos contam como isso é possível em outros âmbitos. E já começam das dedicatórias. Fernando, na dedicatória, diz, entre outros que ele dedica, para Bento Nascimento, que traduziu em um belo poema a vontade que eu sinto de virar paisagem. Habituem-se, por favor, a esse tipo de nomenclatura e de linguagem, que a partir dos últimos anos e agora, por muito tempo, será cada vez maior, se esparramará cada vez mais. Teremos muito disso nos próximos tempos e é importante que saibamos esta nova língua. Os meninos de sua idade queriam ser aviadores, engenheiros, motoristas, mecânicos, astronautas. Não é assim quando vocês perguntam para um filho, para um neto, o que você quer ser? Ele vai dizer algo assim. Só que esse menino não queria nada disso. Olhem o que ele queria fazer. Ele queria ser árvore. É isso que ele desejava ser. Verde, bem verde, grande e sombrosa, tal qual a árvore que existia no quintal de sua casa. Bom, então vamos ver. Isso é possível? Ah, vejam, ele não nasceu árvore. Ele nasceu um ser humano, conforme nós definimos essas coisas. Mas ao longo da vida, aliás, a mãe dele vai ter uma grande participação nisso. Ele resolve que o caminho dele era outro. Várias vezes o menino tentou lembrar desde quando a vontade de ser árvore existia nele, mas não conseguia. Mais tarde compreendeu que era impossível lembrar, pois era uma dessas vontades que já nascem com a gente. A nossa medicina, as nossas psicoterapias de hoje, elas acompanham isso? Se um garoto vem ao nosso consultório e diz que quer ser professor, ou ele quer ser mecânico, ou ele quer ser eletricista, ou ele quer ser agrônomo, provavelmente isso está na pauta dos dias. Mas se ele nos disser que quer ser árvore, isso seria tão bem compreendido assim? Talvez estranhássemos e quiséssemos saber melhor o que isso quer dizer. Mas isso por si só é uma patologia? Não estou falando de filosofia clínica, pois nela não há esses conceitos, mas em outras áreas. Como seria isso tido, não é? Vamos ver, à medida que o texto se alonga e se especifica, vamos tendo mais elementos para podermos entender. Jamais esqueceu o dia em que teve a certeza de que queria ser árvore. Foi em um agosto que choveu tanto que o menino quase nem saiu de casa. Quando finalmente pôde brincar no quintal, teve uma surpresa. A chuva tinha lavado o chão e as raízes da árvore estavam descobertas. Então o menino percebeu uma incrível semelhança entre seus pés, sempre magros e com os dedos longos, e as raízes das árvores. Desse dia em diante, teve a certeza que queria ser árvore. Pés, raízes, ele já tinha. Ah, então com ele foi assim que isso aconteceu? Será sempre assim com todos? Foi assim com o Glenn Gould? Não, não foi. E provavelmente para cada um de nós será diferente. No entanto, essa abertura de conversar com o que não é humano, com o que ultrapassa a nossa dimensão, tem se tornado cada vez mais cotidiano. Agora, com as IAs, vamos conversar com praticamente tudo, com uma enceradeira, com o portão que abre a garagem das nossas casas, com o nosso próprio automóvel, vamos conversar com tudo. Eles muitas vezes conversarão conosco a partir de linguagens não humanas. Isso é muito importante numa época como a nossa entendermos que agora não se trata mais de aprender inglês, francês, espanhol, português. Agora temos que aprender estas outras linguagens, muito maiores, muito mais ricas. Quase todas as crônicas a respeito disso trazem dificuldades. É muito raro hoje temos um livro, um texto que traga isso como algo sempre promissor, bonito. Não é assim. O que mostra as nossas dificuldades e o quanto temos de aprender em torno disso. A mãe do menino começou a observar e disse a ele: Por que você quer ser árvore? Por que você não quer ser um pássaro, por exemplo? Ou um palhaço? Ou talvez detetive? E aparece uma imagem muito bonita. E a Rosângela desenha da mãe com as mãos sobre a cabeça do menino, acariciando, brincando. Ele está como sorrindo para a mãe. Eles estão falando de maneira amorosa e amigável. Vejam, a mãe não cerceia o filho que quer ser árvore. Ela o ama e ela abre caminho. Ela não entende, mas quer acompanhar, quer entender. Ficou então com aquela pergunta da mãe na cabeça. De que adiantava ter vontade e certeza se ele não sabia nem explicar o porquê? Olhem as linguagens humanas tentando interagir com as linguagens não humanas. Ser árvore teria porquê? Uma árvore tem as suas argumentações derivadas? Ou uma árvore sente? Ou uma árvore tem outros elementos? Coisa de gente grande querendo encontrar uma explicação para tudo, começou a pensar o menino. Observem os trânsitos que ele faz entre a linguagem humana, a linguagem não humana. Mas é ele que estará no controle de tudo? Não. Glenn Gould era um homem que queria ter o controle sobre tudo. E controlava tudo, da higiene, dos processos de limpeza da casa, da alimentação, da música. Sabe, ele chegava a tal ponto que ele cronometrava a duração da música, o espaço entre a musicalidade, o silêncio, dentro do estúdio. Queria ser o senhor absoluto disso. Rapidamente ele percebeu que isso não era possível, o que gerava estresse, gerava cansaço, uma série de coisas. A linguagem não humana vem até nós, às vezes. E nessa interação, a aprendizagem é bem interessante, mais do que o controle. Ainda que o controle tenha seu lugar, sua vez, seja também importante. A árvore. Então ele compara como a professora lidava com ele, como o pai lidava com ele, a mãe. Ele diz, a árvore ensinava apenas com a presença dela, com o silêncio dela e com o exemplo dela. Vejam, em linguagem não humana, o que trazia para o mundo dele. Mas será que é isso mesmo? Ou será que isso já é um amálgama? Nós não sabemos. No momento em que estamos nessa interseção, muitas das réguas e dimensões não funcionam mais. Outros critérios são adotados aqui, como funcionalidade, propósito, etc. Se um dia descobrisse o porquê, então contaria à mãe. Bom, que mostra o menino na escola, o menino brincando de bicicleta com os amiguinhos dele, para lá e para cá. Quando sobrava um tempinho, o menino, árvore, traço, aprendiz, fugia para o quintal, pegava enxada, cavava um buraco com cuidado ao lado da árvore. Sabe o que ele fazia? Colocava os pés dentro dele. Cobria e ficava ali quieto, esperando que seus pés raízes crescessem. Quantos destes elementos nós teremos na aprendizagem da nossa conversação com aquilo que não é humano? Já foi muito ruim, sabe? Ah, seres humanos, durante muito tempo, se comportaram como aqueles que tinham o poder, que iam definir tudo, que sabiam tudo e que eram tudo. E isso gerou muitos problemas. Agora estamos numa outra fase, uma fase que buscamos interações, alteridades. Ainda muito a partir de nós, mas já é que melhor. Já reconhecemos outros elementos que antes nem eram vistos. Mas há elementos bizarros, esquisitices como estas, que a gente acompanha. É natural. É parte da nossa aprendizagem, não é? Que aqui o autor coloca toda amplidão. Teve uma época, então, que veio a seca. A árvore, nas primeiras semanas, murchou. Como a estiagem insistia em continuar, ela foi definhando, até que seus galhos novos secaram. De certo, por serem mais fracos, pensou o menino. E se ela morresse? Bom, ele entendia isso segundo a dimensão humana. Ele não tinha como entender de outra forma. E a dimensão humana era muito precária para entender tudo isso, o que estava dormindo. Mas vamos retornar agora a este documentário, na qual atores fazem o papel do Good. Temos também depoimentos, este depoimento que vem agora, do Yehudi, eu acho que é do Yehudi, sim, Menuhin. Yehudi Menuhin é descendente de judeus lituanos e foi, talvez, o mais importante violinista em muitos lugares do mundo durante muitas décadas. Ele não teve um contato direto com o Gut, com Glenn Gut, mas um conhecia a arte do outro. E ele faz uma leitura amorosa de alguém que também conversava com aquilo que não é humano, nos dando aqui vários prismas. Ele faz uma leitura amistosa, uma leitura de aproximação, tentando ajudar aqueles que ouviam e se encantavam com a música do Glenn Gould.
Je crois que comme toute personne essaie de justifier leur position, font ce qu'ils veulent faire de toute façon, mais veulent encore justifier d'une façon universelle, lui aussi est tombé dans ce piège où il exagérait un peu la moralité de sa décision. Évidemment, il avait, d'un certain point de vue, raison. Dans un public, il y a ceux qui entendent mieux, ceux qui entendent moins bien, ceux qui voient mieux, ceux qui voient moins bien. Quelquefois, il y a un public dans les grandes églises qui sont assis derrière des piliers, qui ne voient rien. L'acoustique, quelquefois, est exagérée, où on entend quelque chose de trop ou de trop peu, où le volume est trop grand, où la réverbération fait mal aux oreilles. Il a raison, ce n'est pas toujours idéal. Et ça fait partie de la vie. Pour moi, ça existe comme élément vivant. La vie de Glenn Gould, je trouverais presque personnellement trop artificielle pour moi. Mais comme je dis, c'est parce que je ne suis pas de sa taille du point de vue créateur. Je ne peux pas me faire une vie tout seul. À l'exclusivité, excluant tout le reste du monde et ne concentrant que sur cet exercice intellectuel et physique et essayant d'échapper à tous les courants d'air, protégé par un foulard, ne pouvant pas supporter que quelqu'un me touche à l'épaule. Et en même temps, il adorait aller dans les villages des pêcheurs, dans les grandes ou comment dans les distances qu'offre le Canada, ça il aimait. La nature, il aimait. Les hommes naturels, il les aimait. Il aimait le pêcheur beaucoup plus qu'un public
Que
anonyme.
era um amigo por afinidade, já que eles não chegaram a se conhecer pessoalmente, sobre a musicalidade do outro. Enquanto Yehudi busca alteridade com seres humanos, Glenn Gould não precisava disso. já estava muito mais vivendo outros elementos não humanos do que isso propriamente, não é? O Yehudi, ele fala conosco que nessa entrevista, em francês, ele era um poliglota, nem sei quantas línguas ele falava, e alemão, e espanhol, lituano, francês, inglês e outras tantas línguas. Era parte de sua musicalidade, aliás, ser poliglota. O Good é tão profunda a maneira como ele elabora esse diálogo com o elemento que vai além do humano, que na época ele inova naquele purismo da musicalidade dele, sempre buscando o elemento profundo e perfeito da sonoridade, indo muito além dos registros. Ele faz uma gravação de Johann Sebastian Bach em 1955 e depois ele refaz, poucos meses antes de falecer, ele refaz isso quase 30 anos depois, agora com os equipamentos que os estúdios ofereciam. No final dos anos 70, início dos anos 80, as ilhas de edição, ele se encantava com essa tecnologia. Então refazia, fazia as sobreposições. Ele achava que o futuro da música era trabalhar isso, criar música a partir disso. Então ele refez e é muito diferente a reinterpretação que ele faz. Ele murmurava, isso sai nas gravações e nos concertos dele, ele murmurava, ele cantarolava enquanto ele dedilhava ao piano. Isso tem vários significados, preencher espaços que o piano não alcançava. Ainda que o piano seja um dos nossos instrumentos mais completos, para a imaginação humana, muitas vezes ele fica aquém. Então, ele complementava assim, complementava dançando entre as músicas dentro do estúdio, o que fazia com que os técnicos às vezes estranhassem muito, não é? O modo de ser, como ele compunha, como ele desenvolvia sua musicalidade. É muito peculiar. Há alguns fatores muito delicados aqui. Aqueles que desenvolverem com tamanha profundidade, dependendo do sentido e direção que adotem, como é o caso do Glenn Gould, eles podem entrar em certos conflitos existenciais, em certos problemas. Eventualmente, sim. Isso dependerá de muitos ajustes, de muitas questões. Alguns, o Yehudi coloca, quando discorre sobre o colega, mas há muitos outros aspectos aqui. Às vezes ele pegava o automóvel dele, saía por aldeias do Canadá, entrava numa cantina para ouvir pessoas. Não propriamente o que é o conteúdo da conversa, mas a musicalidade da conversa em relação a vários fatores. Apreciava observar isso, o som da brisa, o som da vida, o som da alma. Ele era um especialista nisso, mesclando elementos. Provavelmente, em alguns contextos, ele já não separava mais os elementos humanos de não humanos. Vamos prosseguir com este documentário que nos mostra um pouco desta riqueza infinita da linguagem que ele abriu, para além dos elementos usuais que temos.
You mean coffee in general or your coffee?
No, no, coffee and cream in the combination. It's very bad for you, it's dangerous.
Where did you get that? Machine's gonna kill me anyway, so you know, a little cream. Yeah, and you're one to talk. I mean, look at you, you're falling apart there now. He could use some coffee.
Sugar, on the other hand, is actually a very good combination. It actually helps the coffee do what it's supposed to do. So
pistol suit and I I discussed it with him, and I said, you know, Glenn, I'm not sure that the public will understand what you're trying to convey, but if you want to do it, go ahead. Which he did, and he was probably the first artist that went out on stage without the what was considered then the proper concert attire, but he again was in the forefront of change.
He used to wake up at about 4 o'clock in the afternoon, and to get himself awake, he used to phone people. And I was one of those people that he phoned. And he'd talk about anything, you know. He just wanted a listening board.
One night he called, and he was babbling on. And it was probably about 1 o'clock in the morning, something like that. And he, and I fell asleep. As a matter of fact, before I fell asleep, I had stretched out on the rug, and I had the phone there because I'd been sitting in a chair, and I got tired of sitting in the chair. I stretched out.
Downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk and the neon signs are pretty. How can you live?
Hello, Mr. Gross. Is that the usual?
Yes, if you'd be so kind.
Yeah, I agree. For instance, one time up by the reptile house, you know where that is, up near Prairie Sound, I see this hippy-yippy type thumbing a ride.
And before we begin the interview, I also want to give you a great big thank you on behalf of all of our readers.
Well, these are tough questions. They're going to come up. People are going to watch the play, and they're going to ask me. Glenn Gould's apparently incredibly interested in technology, but really wasn't technology just a reason or a way for him to keep the world at arm's length? It's just a big smokescreen, isn't it?
Let me ask you this. What is Glenn Gould really like when he's not in the studio? I mean, what do you like to do when you're outside of a recording booth? What kind of lifestyle do you lead?
Mr. Gould, you are a perfectionist when it comes to recording. So why is it that when you are recording, you place little importance on whether you have a piano with noisy works or a chair that squeaks? Why, when you seem obsessed with this idea of musical perfection, do you hum as you play?
What aspect of your life has nothing to do with anything that has to do with classical musical music?
Years ago, you said that you were going to leave public performance because you want to compose. And we've waited, and the years have passed, and there's no body of work, I mean, musically speaking.
Ele vivia recluso. Poucos tinham contato com ele. Poucos tinham acesso a ele. Não se sabia nada do que ele apreciava, do que ele vivia. E ele se tornava rapidamente um dos mais importantes da arte musical nos seus dias. Dois pontos importantes aqui sobre essa parte. O primeiro ponto é que rapidamente parece que para ele, Glenn Gould, a corporeidade humana, a cabeça, tronco, membros, começavam a se tornar pobre pela maneira como ele utilizava e para aquilo para onde ele estava indo. Para outros, a corporeidade é muito rica. Ele fazia várias simulações, entrevistas com ele mesmo, fazia dobras de discursos, colocando em outra perspectiva, fazia muito desses elementos. Indo para grandes espaços abertos, fazia muitos desses movimentos, de difícil compreensão naquela época. Cada vez mais era difícil compreender e acompanhar para onde ele estava se dirigindo. No caso do menino que queria ser árvore, do Fabiano Tadeu Grazioli, ele nos conta o que acontece a partir do momento em que o menino encaminha a vida dele. O menino cresce. Eventualmente, ao crescer, ele conservará essa linguagem na qual ele gostaria de se tornar árvore e, de certa maneira, viveu muito disso ou não? Glenn Gould, à medida que envelhece, ele vai se tornando cada vez mais música, cada vez menos ele mesmo. Ele se distancia de quase tudo que é humano, cada vez mais. E o menino? O menino chegou o dia de deixar aquelas histórias. Aquele quintal e aquela árvore ficariam para trás. Seus pais venderam a casa, deixaram o lugar. Foi triste se despedir dos amigos, mas foi muito mais triste ter que se despedir da árvore amiga. A mudança estava no caminhão. O pai e a mãe esperavam no carro, o menino e a árvore frente a frente, numa despedida silenciosa. Como silenciosa foi a história deles até então. Chorou, baixou a cabeça. Neste momento, a árvore depositou na mão do menino a primeira semente, um presente guardado nas alturas desde o botão. Com a surpresa, ele arregalou os olhos. Semente esperança. Num instante, ele compreendeu tudo. Não importava que ela demorasse para vingar a crescer. Paciência para esperar. Ele já tinha. O menino então abraçou a árvore. Até que a mãe o chamou. Precisavam partir. Na linguagem da árvore, não é assim que se termina uma amizade, provavelmente. Mas ela prossegue. Prossegue na forma da semente, do fruto e de outras coisas, diferentes da linguagem humana. Provavelmente, o menino segue a vida dele nesta história, publicada em 2014. E o Glenn Gould, nessas manifestações dele, para onde caminharia o Glenn Gould, nós não sabemos. A vida o levou, ele tinha 50 anos, nós não sabemos. Mas sabemos muito do que ele deixou. Ele deixou muito texto, deixou muitas conversações, nós temos um material riquíssimo do que ele produziu e que agora conversa e nos ajuda nesta etapa da humanidade, da conversação com o que não é humano. Ele foi um dos grandes tutores desta arte e um dos primeiros. Vamos então ver o final do trabalho do documentário com a vida de Glenn Gould.
You know, no one's ever asked me that before. Do I believe in the supernatural? Of course, yes. And no. That is to say, I don't hold this notion that one's mind can be read like a book or some such thing, but that there are certain inexplicable coincidences in the world seems to me patently obvious.
Have you ever experienced any one of those coincidences? Could you tell me about it?
Yes, several times. The oddest being when I was very young, 9 years old. I should preface this by saying that I've always been fascinated by dreams and the kind of feeling that they leave one with. The certain horrible feeling, a tragic sense of loss that one can derive only from a dream. Anyway, at this time, I was about 9 years old. Pardon me. About 9 years old, and I had this peculiar dream in which I saw myself covered with red spots. The next morning, when I mentioned it to my mother, she'd had exactly the same dream. Now, at that time, there was no hint of measles, no epidemic, no worry of any kind. So the dream certainly couldn't have been affected by any external common suggestion. And yet, 4 days later, I got the measles.
Continuing, what do you believe regarding afterlife?
Well, I was brought up a Presbyterian, though I stopped being a churchgoer at about 18. I've always felt tremendously strongly that there is indeed a hereafter with which we must all reckon, in light of which we must live our lives, and there is that inevitability of the transformation of the spirit. As a consequence, I find all here and now philosophies quite repellent, lax, if you will. I realize, however, that there's a great temptation to formulate a comfortable theory about eternal life so as to reconcile oneself to the inevitability of death. But I like to think that's not what I'm doing. I don't believe I'm trying to create for myself a deliberate self-reassuring process. It just seems intuitively right. I've never had to work very hard convincing myself of the hereafter. After all, don't you think, it seems infinitely more plausible than its opposite, oblivion.
In the fall of 1977, the U.S. government sent two ships, Voyagers 1 and 2, into space, where they are eventually destined to reach the edge of our galaxy. In the hope that someone, somewhere, would intercept these craft, a variety of messages were placed on board that would be capable of communicating the existence of an intelligent creature living on a planet called Earth. Among these was included a short prelude by Johann Sebastian Bach, as performed by Glenn Gould. Voyagers 1 and 2 left our solar system, respectively, in 1987 and 1989.